Veja bem, toda manifestação pública ela é permitida através da nossa Constituição e ela é permitida. Agora, a pauta da qual se leva essa manifestação vai de cada um. Devemos lembrar que vivemos no país, no Brasil, a Constituição prevê a interdependência dos poderes, o executivo, legislativo e judiciário. Os motivos que estão levando a população a solicitar o fechamento do Congresso Nacional ou do STF, aí vai do ponto de vista de cada um. Eu tenho o entendimento seguinte: você tem o direito de protestar, você tem o direito de reivindicar o que lhe é de direito, desde que mantenha-se uma ordem constitucional, mantenha-se uma interdependência dos poderes. Nada impede que a população vá protestar contra o Congresso Nacional em relação a determinado assunto, determinada pauta, exigir que vote a favor da prisão da segunda instância ou vote contra a prisão em segunda instância, enfim. Isso são atos de democracia. Agora, a partir do momento em que você pede o fechamento de um desses poderes, isso é um fato um pouquinho mais grave que tem que ter um pouquinho mais de cautela.
Usando a liberdade de expressão e sendo contra a democracia, quando você fala em terminar um poder ou acabar,
exatamente. Então,
parece
como
uma
é que
incoerência.
você quer exercer o teu direito de protestar, mas você já não quer que a democracia prevaleça? Ah, porque o STF está votando contra o que eu entendo que é errado, viu? Mas então nós temos outras ferramentas para vir a discutir essa maneira que está votando. Nós temos, na próxima eleição, se o teu deputado não está correspondendo às suas expectativas, procure outro representante. Agora, você, de uma forma, entre aspas, democrática, solicitar o fechamento de um poder ou outro, eu acho um pouco, grave isso daí. Então, nós temos que exercer a nossa democracia, sempre respeitando a interdependência dos poderes.
E talvez essa manifestação e acontecendo, essas manifestações contra alguns abusos, né? Quando se fala em fim do Congresso, de repente é fim das manobras que existem, né? Fim dos privilégios, por exemplo, o STF, os privilégios que existem, né? A gente ouve também algumas manifestações assim, são altos salários, altos cargos, né? Dá para ser um pouco menor, mas daí não dá para colocar lá fim, né?
Exatamente. Então nós temos que especificar qual é a
Melhor.
pauta que nós vamos protestar. Ah, vamos protestar contra os privilégios do STF ou dos integrantes do Poder Judiciário, beleza? Aí você tem uma pauta específica, aí você vai ter um assunto que certamente vai encontrar um fundo constitucional ou até descumprimento à norma legal para se manter esses benefícios, esses privilégios. Isso sim é protestar. Agora, ah, não, porque eles decidiram contra tal assunto e eu não sou a favor, vamos fechar o STF. Não, não é assim que funciona. Nós temos 11 ministros lá, eles não pensam iguais entre eles, são diversas posturas e posicionamentos dentre esses ministros, e nós precisamos manter a democracia, inclusive dando direito a que esses ministros votem conforme a sua consciência. Ah, se ele está votando errado contra o que eu acredito. Enfim, isso faz parte da democracia. Você não vai, ganhar todas e você não vai ser atendido em todos os seus desejos.
Muito bem, a gente agradece aí, doutor Armando, respondendo também a essa outra observação que não estava aqui na pauta. O Reginaldo manda uma pergunta. Dá tempo da gente fazer mais uma perguntinha aqui para não deixar o ouvinte sem a resposta? O convidado pode elucidar o embasamento legal de não se poder fazer campanha antecipada? Aí a gente volta naquele assunto anterior. Digo, não seria uma forma de trabalhar planejamento a médio e longo prazo? Entendeu a pergunta, doutor?
Embasamento legal é o próprio calendário eleitoral e a legislação eleitoral que veda qualquer tipo de pedido antecipado de votos. Esse planejamento, essa organização é o que a gente e a legislação prevê como atos de pré-campanha. Você visitar comunidades, você visitar determinados setores da sociedade civil organizada, a fim de ouvir as suas demandas, as suas solicitações. E com base nisso, você montar uma plataforma de governo, montar uma propostas a serem apresentadas durante a campanha eleitoral. Isso é uma forma de organização da campanha eleitoral. O que não se pode é pedir voto. O momento adequado a pedir voto é somente após o registro das candidaturas.
Reforçando, então, essa observação. Obrigado, Reginaldo, por ter participado conosco. E, doutor Armando, muito obrigado mais uma vez pela gentileza e por ter aceito nosso convite.
Obrigado e tenham todos um bom dia.
Conversamos com o doutor Armando Souza, especialista em direito eleitoral, falando um pouco mais sobre o calendário das eleições 2020. 10h57, intervalo, já voltamos.